Aleluia, estamos de volta, fica aí com a gente, não vai embora. Ah, agora não é hora de ir no banheiro, hein? Olha aí, rapaz, nem de dar comida lá pro cachorro. Bota aí pra mim, Daltinho. Nós temos falado sobre essa série, cara, e hoje vou te contar, presta atenção. Segura aí na cadeira, vai, segura, vai, isso aí. Iago, segura na cadeira. Segura na cadeira, porque aquilo que Deus ele vai estar ministrando na tua vida, foi o que ele falou comigo ontem, e vai te abençoar demais. Mas você precisa estar ligado, né? Fala pra pessoa que tá do teu lado aí, ó, fica ligado. É, fica ligado aí, ó. Se liga, beleza? Então a gente vai estar falando sobre esse assunto, né, que a gente precisa compreender ele de uma maneira muito própria, porque esse assunto tem derrubado muita gente, porque se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer é esperar, ok? Isso aí não adianta vir falar comigo, ah, pastor, eu adoro esperar, ah, pastor, ai, que maravilha, como é bom, né? Inclusive o banco abre 10 horas da manhã, eu já chego lá às 8, aleluia, porque aí, ali eu já fico sentado esperando. E aí vai chegando mais gente, a gente vai batendo papo, vai conversando. Aí lá dentro tem outra fila. Ah, que maravilhoso. Tem algum louco aqui? Bom, não, né? Todo mundo é são. Perfeito, aleluia. Glória a Deus. Pois é. Mas esse tempo de espera, queridos, a gente precisa entender bem. Porque a gente está vivendo aí um final de tempos onde a gente precisa estar com isso bem acertado, ok? Porque eu creio no meu coração que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de definição. Definição se eu continuo seguindo a Deus, continuo servindo, amando, buscando, ou então eu vou e, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou é embora. E quantos não foram embora? Porque não suportaram esperar. Não suportaram a espera. E por conta disso, meteram o pé. Ok? E aí a gente tem usado como texto, um texto base que você conhece, que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo de número 3, né? A gente vai ler do verso 1 até o verso 8, está aí na tua tela. Se você quiser abrir a Bíblia, abra também, não, problema algum. Aqui a gente usa a Bíblia, sabia disso? Aleluia! Ah, graças a Deus, gostei. Né? É isso aí, a gente usa a Bíblia, não é isso? Porque ele é o nosso manual, é o nosso, a nossa base, o nosso firme fundamento. Então, beleza. Então, olha só, presta atenção nesse texto. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo. Ó, tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o verso, queridos. Esse é o, para mim, esse é o verso. Existe um tempo determinado. E há um tempo para todo propósito. Propósito esse qual é? Meu? Hã? Fala para mim. O propósito é meu? Não, não. Ele flui através da minha vida. Mas não é o meu propósito. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Recebe com todo carinho. Você não é mais de si mesmo. Isso precisa entrar no nosso coração. A vida que nós temos é de Deus. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu vivo para Ele. Então, esse tempo que está para se cumprir com um propósito... E sabe o que é legal? É que Deus ele cumpre o seu propósito através da minha e da tua vida e Ele nos abençoa nesse tempo de propósito. Por exemplo, eu posso dar o meu testemunho, né? Estava para voltar, para ser contratado, né? Voltar de novo para a Marinha e estava lá, né? Com a visão, né? Lá do lugar, pertinho da minha casa, vou todo dia subir na minha bike, 10 minutinhos vou estar lá. Se um dia pegar e falar, ah, hoje eu não vou almoçar aqui não, hoje eu vou almoçar em casa. Eu montava na bike de novo, 10 minutinhos estava em casa e tal. Então, assim, né, a gente faz os nossos planos, né? E os nossos planos é sempre assim, ah, isso aqui vai ser bom, né, legal e tal, facilidade, aquela coisa toda. Mas eis que Deus ele coloca a sua mão e fala, Marcelinho, não é lá que eu te quero. Eu quero você lá na Urca, porque eu tenho um propósito, eu tenho um projeto na vida de outras pessoas naquele lugar. E esse propósito passa pela tua vida. E aí, né, naquele primeiro momento, a gente, poxa, mas na Urca, lá no final, aonde a gente sempre trabalhou em Marinha, né, sempre teve aquele lugar como, ah, não, não quero ir para lá não, porque ah, ali é ruim de chegar, ruim de estacionar, não tem condução, não tem isso, não tem aquilo outro. Mas é lá que eu te quero, cara. E aí Deus ele vai ajeitando tudo para que eu vá para aquele lugar. E aí eu também sou abençoado. Mas o propósito é dele. O que ele tem para realizar naquele lugar é dele. Passa pela minha vida, e porque passa pela minha vida, eu sou abençoado. Mas o propósito que eu preciso entender é que eu estou agora naquele lugar para servir de bênção para outras pessoas. A gente precisa ter isso forte no nosso coração. Eu estou em determinado lugar que às vezes eu não estou entendendo por que eu estou, porque é para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, há um tempo determinado. E esse tempo é para todo o propósito da palavra de Deus. E aí você conhece o resto, né? Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar aquilo que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, de prantear, de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, de ajuntá-las, de abraçar, de se afastar, de buscar, e tempo de perder, de guardar, de deitar fora, tempo de amar, tempo de aborrecer, existem tempos de guerra, e assim também como existem tempos de paz. E nós vimos também no outro texto, que está em Hebreus, capítulo de número 6, a partir do verso 13, falando a respeito de Abraão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo o quê? Certamente te abençoarei, Abraão, e vou te multiplicar. E aí veja, queridos, qual foi a atitude de Abraão, diante dessa promessa, diante daquilo que Deus havia falado para ele. O que ele fez? Qual foi o posicionamento dele? Ele esperou com paciência. Ele não esperou de uma maneira humana, mas ele esperou com paciência. E paciência está falando a respeito de longanimidade, está falando a respeito de algo que vem do céu, é fruto do Espírito Santo. Então, depois dele esperar com paciência, aí sim ele o quê? Ele obteve a promessa. Então, a gente viu também, no domingo passado, a definição do que é ser paciente, do ponto de vista bíblico. Veja, ser paciente é ser o quê? É ser constante. E há uma grande confusão nisso, porque a pessoa acha que ser paciente é aquele cara paradão, que não faz nada, que fica sentado, que só murmura, que só reclama, que está ali, Jesus, faz alguma coisa. Ei, paciência do ponto de vista bíblico é ser constante, é ser o mesmo durante o tempo todo. Nesse tempo de espera, eu preciso ser constante na minha fé, o quê? Em todo o tempo. Não esmorecer na minha fé, continuar crendo em todo o tempo. E nós vimos também, domingo passado, que paciência não é o tempo da espera propriamente dito, mas é a atitude durante esse tempo de espera. Qual é a atitude que eu tenho tomado? O que eu tenho declarado? Quais são os meus comportamentos, os meus posicionamentos? Fala para mim. É mais do que esperar, mas é a minha atitude em relação a esse tempo de espera. E aí nós falamos domingo passado, só para você lembrar, que paciência a gente desenvolve. Paciência é desenvolvida. Né? E a gente desenvolve paciência, nós vimos aqui semana passada, de três maneiras. A primeira maneira a gente viu, que paciência a gente desenvolve como resultado de um propósito que eu estou seguindo, que eu estou perseguindo, que eu estou querendo, que eu estou buscando, que eu estou crendo. E eu não abro mão, não sei você, mas eu não abro mão. Então aí eu vou precisar o quê? Exercer paciência e não se torna algo doloroso, penoso. Mas eu sei que a promessa que foi empenhada com a minha vida vai se cumprir, aleluia, aleluia. Então nós vimos lá, em Provérbios capítulo 29, verso 18, que aonde não existe uma visão, o povo o quê? O povo ele perece, o povo desiste. Se eu não tenho uma visão, que eu estou crendo nessa visão, cara, daqui a pouco eu estou largando, daqui a pouco eu estou abandonando, daqui a pouco eu estou desistindo. Porque não há uma visão, não é uma visão da parte de Deus, não é algo que Deus colocou no meu coração. Então, aonde não existe, queridos, algo que Deus colocou no coração, a gente acaba perecendo, a gente acaba desistindo. E deixa eu te falar, você sabe por que Deus ele é um Deus bem-sucedido? Você sabe por que Jesus ele é bem-sucedido? Porque Deus ele não desiste nem de mim, nem de você. Por isso ele é bem-sucedido. Aleluia! Por isso que o Deus que você serve, ele é mais do que vitorioso, porque ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Então, queridos, veja, falamos isso semana passada. Cada promessa de Deus, você quer ter uma visão, você quer ter um alvo, você quer ter um objetivo? Então, olha só, cada promessa de Deus é esse alvo, é esse propósito, é esse objetivo que eu preciso seguir. Qual é o alvo? Qual é o objetivo que Deus colocou no teu coração? Ah, é que alguém da tua família seja salvo? Então persiga esse alvo. Exerça paciência em cima disso que Deus falou e colocou no teu coração. O que você tem colocado como alvo? Porque esse alvo, queridos, a gente precisa desenvolver crença, espera, paciência para que ele possa ser estabelecido na nossa vida. Nós vimos a segunda maneira de nós desenvolvermos paciência, né? Paciência é desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que eu tenho em Deus e na sua palavra. O quanto eu tenho crido, o quanto eu tenho confiado. Fala para mim. Por isso está escrito lá em Hebreus 10:35, olha, não abandone a tua confiança. Ei, está escrito, não abandona, não abre mão, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem uma grande o quê? Recompensa. Mas para que eu não abandone, eu preciso ser perseverante. É, preciso ter perseverança. Para o quê? Para avançar, porque só os perseverantes conquistam, avançam, obtêm. Foi assim com Josué e Caleb. Foram perseverantes, conquistaram, né, a terra que Deus havia prometido a cada um deles. Então veja, queridos, uma definição legal de confiança. Confiança em Deus é simplesmente a certeza o quê? De que Deus e a sua palavra não falham. Então eu posso ter confiança, então eu posso ter certeza que Deus ele está comigo. Agora, como é que eu vou obtendo essa confiança? Nós falamos domingo passado. É quanto mais eu me relaciono com Deus. Quanto mais eu me relaciono com a sua palavra, né? Estou aqui, culto de oração, buscando a Deus, estou nas reuniões, né? Maravilha e tal. Não deixa o inferno, cara, te pilhar dizendo assim, ih, você está indo muito para a igreja, hein? Ih, olha lá, hein? Ih, rapaz, isso é a voz do inferno. E muitas vezes ele usa pessoas para te pilhar, para dizer que, olha, está indo muito para a igreja, hein? E aí? Ó, a vida passa, hein? Ué, mas, cara, que maravilha é viver dentro desse lugar, dentro desse ambiente, na casa de Deus. Ou existe, ou você pode me falar que existe um lugar melhor. Ah, não, pastor, eu fui lá para não sei aonde. Cara, você pode ir para os confins dessa terra. Mas não existe lugar melhor que não seja na casa de Deus, com os nossos irmãos, na presença dele, com a palavra sendo pregada. Não existe nada melhor. E nós vimos, queridos, que por último, né? Paciência é desenvolvida como resultado o quê? De uma expectativa de que há um futuro já separado para Deus, para as nossas vidas, um futuro maravilhoso. Lemos lá, olha aí, Provérbios capítulo 23, verso 18. Porque deveras haverá bom futuro. E olha só, a tua esperança ela não vai ser frustrada. Aquilo que você espera da parte de Deus não será frustrado. Mas eu preciso confiar hoje, amanhã e depois. Não adianta eu confiar hoje e amanhã abandonar. E aí depois eu chego à brilhante conclusão humana de que, ah, olha só, Deus ele não fez, olha aí. Não, não foi que ele não fez, ele já fez. O problema é que eu não me mantive firme na minha confiança, na minha perseverança em acreditar que aquilo já havia me sido dado. Ok? Olha aí, mais um verso para reforçar isso aí. Seja paciente. E espera pela ação do Senhor. Seja valente e enche o teu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Guarda isso, nós falamos isso. E veja, agir com paciência, que é uma atitude, é nós termos a capacidade de enxergar as coisas pelo final. É ver as situações já resolvidas pelo poder de Deus. Isso é ser paciente. Eu já consegui enxergar, queridos, o resultado, a história pelo final, porque é dessa forma que Deus vê. É dessa forma que Ele vê a nossa vida, cada um de nós, tudo pronto, tudo resolvido, tudo certo. Aleluia! E aí nós terminamos falando, queridos, isso aqui, é que o melhor de Deus sempre vai estar por vir. Ah, pastor, hoje eu estou vivendo uma fase ótima na minha vida. Cara, saiba, o melhor de Deus ainda está por vir. Ah, pastor, eu estou passando por luta, tribulação, então relaxa, creia que o melhor de Deus está por vir na minha e na tua vida. Então hoje eu quero falar contigo, queridos, sobre esse tema aqui, sobre a espera de uma promessa. E aí eu te pergunto nessa noite, né? Tem alguém aqui esperando uma promessa de Deus se concretizar na sua vida? Levanta sua mão. Aleluia. Quem não levantou a mão porque está morto. Vou perguntar de novo, há alguém aqui, né, que está esperando uma promessa de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Aleluia, todos nós, não é isso? Todos nós, queridos, estamos esperando o cumprimento de uma promessa de Deus feita na nossa vida. Pode ser uma promessa em relação à cura, à tua saúde, pode ser o cumprimento, né, de uma promessa aí, né, de um casamento, de um namoro, de um trabalho, pode ser uma espera de uma promessa falando a respeito de salvação, de alguém da tua casa, da tua família, né? Pode ser a espera, a concretização de uma promessa que Deus te fez a respeito de ministério. Eu não sei o que, que é. Mas uma coisa, queridos, eu sei, né? Que nas primeiras páginas, eu peço que você abra lá em Lucas, nas primeiras páginas do Evangelho de Lucas, a gente consegue ver, né, logo de imediato, algumas pessoas que estavam esperando alguma coisa. Abra lá, Lucas capítulo 1, verso 13. E essas pessoas, né, elas já estavam esperando há um bom tempo o cumprimento de uma promessa. Lucas capítulo 1, verso 13. Tá, depois a gente vai lá para Lucas capítulo 2, então fica aí, né, deixa teu dedo roxo aí marcando Lucas, aleluia. Tá? Lucas capítulo 1, verso 13, eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: mas o anjo lhe disse, né? Disse para quem? Disse para Zacarias, olha aí, o anjo lhe disse: Zacarias, meu querido, não tenha medo, Zacarias, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Uhul. Mas esse cabra, ele estava já, rapaz, esperando isso acontecer fazia tempo. E aí o anjo anuncia para ele: olha, Isabel, a tua esposa, ela vai te dar um filho, e você lhe dará o nome de João. Então, Zacarias e Isabel já eram idosos, estavam esperando há muito tempo uma promessa de serem pais, de se tornarem pais de uma criança, e eles se tornaram nada mais, nada menos do que pais de João Batista. João Batista foi filho de Zacarias e de Isabel. Outro texto de alguém que estava esperando já há um bom tempo a concretização de uma promessa, está lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, fala a respeito da história de Simeão. Lucas 2, a partir do verso 25, abra lá comigo, você que está em casa também, abra a Bíblia. Lucas 2, 25 diz assim: que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, olha aí a promessa, ó, que o Espírito Santo prometeu a Simeão? Presta atenção no texto, o Espírito Santo prometeu a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Mas essa promessa fazia tempo, hein? Fazia tempo. Porque aqui a gente lê, né, que o anjo falou no 26 e no 27. O Espírito Santo levou. Que maravilha! Não é bem assim. Está organizado aqui para a gente entender a leitura. Mas essa promessa foi dada para Simeão fazia um bom tempo. Ah? Mas aí no 27, olha aí, rapidinho, hein? Pô, pastor, eu queria que a minha vida fosse assim, do 26 para o 27, aleluia. Mas não é assim, né? Então, no 27 diz: movido pelo Espírito, Simeão, ele foi ao templo. E aí, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, ou seja, Jesus, ele foi apresentado, né? Então, Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia, aleluia, queridos. Ó, deixa eu te falar, pessoas que esperam, né, receber uma promessa são aquelas que se permitem esperar. Elas receberam algo que está sendo trabalhado nelas. Eu te dei aqui dois casos, Zacarias, Isabel e Simeão. Receberam uma promessa e esse recebimento dessa promessa foi que nem uma semente que estava ali, ó. Ela estava ali dentro, ela estava ali crescendo. Então, ó, guarda isso nessa noite, anote. Ó, Nós só podemos realmente esperar se o que nós esperamos, ele já começou em nós. Eita glória! Eu falei para você se segurar na cadeira essa noite. Nós só podemos realmente esperar se aquilo que nós esperamos já começou em nós. Começou? Porque começou na vida dessa turma aí que eu li. De Isabel, de Zacarias, de Simeão. Viviam uma expectativa desse cumprimento, queridos. É? Então eu posso dizer, baseado nessa frase, que esperar... Esperar não é um ato passivo, esperar tem a ver com movimento. E deixa eu te falar, esse movimento, ele é sempre começado, ele é sempre iniciado por Deus em nós. Deus coloca a semente, Deus coloca esse movimento. E esse movimento, esse esperar na nossa vida, ele precisa sempre ser ativo. Sempre ser ativo. Esperar ativamente significa nós estarmos completamente presentes nesse momento, com a convicção que alguma coisa, convicção, está lembrado de alguma coisa? Fé é a convicção, que alguma coisa está acontecendo. Porque aqueles que sabem esperar em Deus realmente sabem que alguma coisa está sempre acontecendo, está sempre se movimentando. O segredo da espera é que a semente que é plantada por Deus em nós é algo que já está lá dentro, que já começou, apesar de você ainda não estar vendo, apesar do resultado ainda não ter se manifestado lá de fora. Mas já existe, já é real. Você pode confiar, você pode crer, você pode ser perseverante, você pode esperar porque vai se realizar. É exatamente o que Paulo disse, Ih, pastor, nunca tinha lido dessa maneira. Pois é, está escrito, aleluia. Olha aí, Romanos 8, 24 e 25. Veja lá o que está escrito na versão da Bíblia Viva. Somos salvos pela confiança. E confiar quer dizer, olha aí, olha a definição. Confiar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Anota! É Bíblia! Tira foto! Confiar significa esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Pois um homem que já tem algo não precisa esperar e confiar que o conseguirá. Ele já tem. Verso 25. Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência e certeza. Rapaz, que texto é esse? Maravilhoso. Olha aí. Se a gente precisa manter firme a nossa confiança em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso está nos ensinando a que a gente continue a esperar com paciência e com certeza. Queridos, é líquido e certo uma pessoa que espera pelo tempo de Deus, pelo tempo de Deus ela é uma pessoa paciente. E a palavra paciência significa a vontade de permanecer aonde nós estamos e vivenciar a situação plenamente, na crença de que algo que ainda não se manifestou vai se manifestar. Ou seja, olha aí, essas duas definições são importantes. Pessoas pacientes em Deus, elas sempre acreditam que a promessa feita por Deus irá se manifestar no tempo certo. Segura, peão, nessa noite. Pessoas pacientes que já compreenderam que essa é a forma de Deus agir, de Deus operar, elas creem que a promessa ela vai se manifestar no tempo certo, no tempo de Deus. Mas veja, queridos, o contrário também é verdadeiro. Pessoas impacientes estão sempre esperando algo acontecer em outro lugar. E, portanto, querem ir para outro lugar, querem fugir o quê? Do incômodo do tempo da espera. Isso são os impacientes que não confiam em Deus. Então, se eu não confio em Deus, está demorando demais, eu vou fazer outra coisa. Eu vou para outra casa, eu vou para outro trabalho. Eu não sei, queridos, o que Deus está falando no teu coração nessa noite. Mas seja paciente, porque os impacientes eles estão sempre indo de um lado para o outro. porque eles não confiam plenamente em Deus. E aí eles estão sempre trocando de casa, trocando de trabalho, trocando de mulher, trocando de marido. Por quê? Porque não acreditam. Ah, pastor, meu casamento está passando por problema. Aleluia. Quem, levanta a mão. Quem não está? Olha o outro. Pela fé. Olha aí. Papai do ano. Aleluia. Bichinho não dorme, tem aqui duas semanas. Aleluia. Maravilha. Mas veja, queridos, esses são os impacientes. Por quê? Porque esperar em Deus, né? Como a gente falou no início da mensagem, a gente não gosta de esperar. Esse mundo nos impede, nos empurra para que a gente passe de mágica, cliques aconteçam, puf. Mas essa não é a forma de Deus lidar e de trabalhar. O tempo da espera vai gerar, sim, um incômodo para a nossa carne. Para a nossa carne. Mas para aqueles que já aprenderam a confiar em Deus e saber que o tempo de Deus é melhor, aleluia, gera mais crença, mais perseverança, mais confiança. Olha o que está escrito lá em Tiagão, aleluia, na nova versão transformadora. Ó, Tiago capítulo 5, verso 10 e 11. Ai, pastor, agora eu vou embora. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Olha aí, Tiago 5, 10 e 11. É para mim e para você. Irmãos, ó, está falando com quem? Vai, fala para mim. Com a turma lá de fora? Não, está falando contigo. Pode olhar para quem está do teu lado aí e está dizendo, ó, cutuca aí, ó, está falando contigo. Está falando para você. Ó, irmãos, tomem como exemplo de quê? Exemplo de? Ah, mas não é só de paciência, não. É exemplo de paciência no sofrimento. Pastor, o que, que é isso? Não, pastor. O que, que foi? Está apontando para ela? Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Maravilha. Olha aí, ó. Irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento. Olha aí. É tudo que eu não quero ouvir. Mas tomem como exemplo de paciência no sofrimento quem? Os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Aí é que tu prova, cara, se tu crê em Deus ou não. Felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, e sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele. Pois o Senhor, ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Aleluia! Então veja, queridos, paciência e perseverança são necessários para que a gente possa aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Mas veja, está falando a respeito de uma paciência em momentos difíceis, em momentos penosos, em momentos de sofrimento. O próprio Senhor Jesus, ele viveu e esperou pacientemente o cumprimento da vontade de Deus através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Jesus se submete à vontade de Deus. E aí você não vê Jesus agindo de maneira precipitada, né, fazendo aquilo que Deus não havia falado para ele fazer, porque ele estava sofrendo. Não, ele continuou crendo e esperando com perseverança. Jesus utilizou da paciência, da perseverança para suportar todo o mal, porque ele já almejava algo maior. E esse algo maior que Jesus almejava era eu e você. Por isso ele suportou com paciência o sofrimento, queridos. Então, deixa eu falar para você nessa noite uma coisa. Aprenda a esperar em Deus, mesmo tendo ou estando enfrentando uma série de dificuldades. E aí, é o Espírito Santo que fala no teu coração nessa noite. Aprenda a esperar em Deus, mesmo tendo ou enfrentando uma série de lutas, de oposições ou de dificuldades. A gente não pode esquecer de uma coisa, e eu estou terminando. Aleluia! A gente não pode esquecer disso. Ó, Deus, quando ele tinha uma promessa para o seu povo, essa promessa ela estava sempre rodeada de inimigos e de oposições que eram maiores que esse povo. Não é isso? ou alguma promessa de Deus para o povo dele foi na molezinha. Não, vai tranquilo, vai de boa. Olha aí, galera, cada um aí senta aí, né, numa Ferrari, bota 5 em cada um na Ferrari e vambora cruzar esse desertão aí, ó. Maravilha! Deus, quando ele tinha e quando ele tem uma promessa para o seu povo, queridos, essa promessa ela sempre vai estar rodeada de inimigos. E sabe o que é interessante? Esses inimigos, eles são sempre maiores, humanamente falando, do que o povo. É assim que acontece na nossa vida. Deus, ele faz para a gente uma promessa, e essa promessa, normalmente, ela está cheia de oposições, cheia de obstáculos, cheia de barreiras que são maiores do que a gente. Que a gente olha assim e fala, não tem como. Não tem como. Não tem como atravessar esse mar, não tem como chegar do outro lado da margem do Jordão, não tem como. Mas quando Deus ele faz essa promessa, queridos, ele é fiel para cumprir. Então, que nessa noite, você não se esqueça disso aqui, ó. Nós temos um Deus que não pode mentir, não pode enganar, que não se atrasa, que não se esquece de nós, que não se cansa e que nos ama em todas as coisas e tudo está debaixo do seu controle. Vou repetir, nós temos um Deus que não pode mentir, nem enganar, que não se atrasa e nem se esquece de nós, que não se cansa, que nos ama e tem todas as coisas sobre o seu controle. Todas elas. Então, por mais que a promessa que Deus ele já ministrou no teu coração, ele possa ter se levantado uma série de inimigos para que essa promessa não se cumpra, saiba, se foi ele que prometeu, se você confiar até o final, vai se cumprir. Vai acontecer. Por mais que você ache que não, mas não tem como, é impossível. Não! Saiba que cada promessa, queridos, cada promessa que Deus nos faz, tem sempre inimigos ao redor, né, querendo te provar se realmente você crê, se realmente você está perseverante, se você está levando com paciência, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Epa, vamos lá. Então, por isso, fique de pé nessa noite. Você não pode esquecer, e a gente tem sempre colocado essa frase no final, o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso.